sim, pela forma como o Presidente tem conduzido a campanha. Se olharmos para a história, percebemos que é muito abusivo retirar demasiadas conclusões sobre os resultados das intercalares. Nas últimas 21 intercalares, o partido do Presidente perdeu 19 delas e, portanto, é relativamente normal que os republicanos percam alguma das câmaras. Desse ponto de vista, e tendo em conta a especificidade, a bizarria da vitória de Trump há 2 anos nas eleições presidenciais americanas, era de esperar uma maior onda democrata, parecia que ela existia até há algum tempo, mas o que as sondagens mostram é que os democratas poderão ganhar algo, a Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso, embora com pequena vantagem, não é de excluir que haja uma surpresa e que os republicanos possam ficar lá muito perto ou eventualmente até manter, embora o mais provável sejam os democratas ganhar algo. E no Senado, o que se passa é que, embora a vantagem dos republicanos seja muito curta, a verdade é que só 1/3 do Senado vai a jogo e dos 35 lugares a jogo, 26 ou 27 são democratas. E, portanto, na verdade, os democratas no Senado têm mais a perder do que a ganhar. A questão será se os republicanos mantêm a pequena vantagem ou até se aumentam um bocadinho. Dentro disto, um split Congress, um poder partilhado e dividido, retira o poder absoluto que neste momento os republicanos têm entre Casa Branca e Congresso, mas mantém a bola do lado de Donald Trump.
Sendo que, como referes, as legislativas a meio do mandato costumam servir de castigo ao partido que ocupa a Casa Branca. A maioria dos presidentes, desde Franklin, D. Roosevelt, viu a sua bancada encolher, mas Trump, tem algumas cartadas, a economia em grande forma, a redução de impostos, ter colocado 2 juízes no Supremo em menos de 2 anos, mas ainda assim tem jogado na campanha a cartada da imigração, alerta também para uma onda esquerdista se os democratas ganharem terreno. Como é que politicamente se compreende esta estratégia?
Há que capitalizar, o Donald Trump está a fazê-lo bem, alguns dos méritos da sua presidência, que têm a ver com cumprir a sua agenda. Ele, nesse aspecto, de facto, não pode ser criticado em muitas outras coisas, nessa não. Ele está, no geral, a cumprir a sua agenda. É um presidente nacionalista, anti-imigração, protecionista a nível de fronteiras, protecionista a nível comercial, mas internamente com esse lado de corte de impostos que já conseguiu, que está, de facto, a gerar uma reação de curto, médio prazo positivo na economia americana, o contribuinte americano, a classe média, está a sentir mais algum dinheiro no bolso, o crescimento foi de 3% no último ano, o crescimento dos salários, também, salário médio, na ordem dos 3%, o que já não acontecia há algum tempo na América, é verdade. A taxa de desemprego, na verdade, está a continuar a descer mais ou menos ao ritmo que estava nos anos Obama, mas a percepção é que, do ponto de vista económico, a administração de Trump, estes 2 anos têm sido positivos. E isso, como sabemos, em eleições é muito importante. Há,
Se
no entanto,
existe a percepção de que a economia vai bem, e 70% dos norte-americanos, de acordo com alguns estudos, parecem admitir que a sua vida melhorou nos últimos tempos, isto é muito difícil de combater nas urnas, não é?
no entanto, há alguns temas que podem ser importantes em alguns estados decisivos e que os democratas têm vindo a explorar. Healthcare, o calcanhar de Aquiles de Trump, não conseguiu ainda acabar com o Obamacare e ainda nem sequer tem um plano que o substitua, sendo que ele quer ter esse plano. Há quem no Partido Republicano defenda que não deve haver plano nenhum, mas Trump quer um Trump Care, mas não o tem ainda, e portanto esse é um problema para o Presidente. Depois, há toda uma tensão política, social, que poderá levar a uma mobilização de partes do eleitorado que falharam com Hillary Clinton há 2 anos e que agora podem aparecer. Jovens, as mulheres, algumas minorias, e que nas sondagens, pelo menos, estão a dizer que vão mobilizar-se a favor do Partido Democrata. Lembro também que todas as eleições parciais, pontuais, que houve desde 2016, e não foram assim tão poucas, sobretudo aquela escolha para o Senado do Alabama, o Alabama, um dos estados mais conservadores e mais à direita dos Estados Unidos, todas elas tiveram resultado contra Donald Trump. É verdade que numa fase em que ele era mais impopular. E, portanto, eu diria que, embora o Presidente tenha bons trunfos, há também um sentimento de mobilização anti-Trump que pode aumentar a mobilização democrata. Nós sabemos qual é
Ainda
a base de Trump.
voltaremos daqui a pouco a essa mobilização, mas sabemos também, Germano, em momentos de polarização absoluta, extrema, os consensos são muito difíceis. Se os republicanos perderem o controle de uma ou de ambas as câmaras do Legislativo, objetivamente, Trump fica de mãos atadas no resto do mandato. Eu recordo, em 2014, quando algum descontentamento com Obama e a apatia dos democratas levou os republicanos a reconquistar o Senado e a ampliar a sua maioria na Câmara de Representantes, isto teve enormes implicações políticas. A questão é, agora se vencerem por exemplo, os democratas podem abrir a porta a um possível impeachment?
Eu diria que não seria muito inteligente a parte dos democratas fazerem isso, porque se for uma vitória, como parece que vir a ser, a metade apenas com o lado da Câmara dos Representantes, é verdade que a Câmara dos Representantes é aí que parte o poder legislativo, a iniciativa legislativa, a bola desse lado ficará para o lado dos democratas, mas o Senado, sendo a Câmara Alta, terá sempre a hipótese de travar e de vetar as coisas mais significativas, mais importantes, sendo que, como sabemos, o Senado tem também papel muito importante em áreas como a política externa, sendo que uma boa parte de um possível caso de impeachment contra Trump passa muito pela questão das relações externas, uma eventual traição à pátria por aquilo que deu aos russos, e dentro disso eu não vejo forma de se desenhar, de se construir em tão pouco tempo, até 2020, um impeachment contra o Presidente que não passe pelo Senado. Portanto, parece-me que seria relativamente pouco inteligente por parte dos democratas fazer isso. No entanto, é normal que, se a vitória dos democratas for significativa na Câmara dos Representantes, que haja uma primeira reação a dizer: vamos travar a agenda do Presidente, e o Presidente vai ficar o tal pato coxo até 2020, como Obama ficou, como sabemos, em grande parte do seu mandato. Acaba por ser uma inversão de papéis em relação aos anos de Obama, o que fará algum sentido. Isso a nível do ponto de vista legislativo. Trump, que é mais hábil do que parece a negociar, poderá ter agora um bode expiatório depois dos mídias, depois do Poder Judicial, que será o Congresso Democrata. E, portanto, se calhar, uma vitória democrata na Câmara dos Representantes pode não ser assim tão má para nós.
Olhando, como há pouco já começavas a fazer, para o comportamento específico de cada um dos eleitores, ou de cada um dos eleitorados, há muitos analistas a dizer que a grande questão é saber se os eleitores encaram mesmo as eleições como um plebiscito a Trump. Os democratas aparentemente vão fazê-lo, todos. Mas quantos conservadores vão votar nos republicanos, apesar de Trump, ou estimulados e incentivados por Trump?
Sim, a questão da mobilização é essa, ou seja, nós sabemos que as intercalares têm uma taxa de abstenção enorme, na casa dos 60% e poucos, e portanto, se de alguma maneira este clima mais polarizado na América levar a um aumento da participação, para já é um dos poucos lados positivos desse clima polarizado, porque tem como lado muito negativo o fim da moderação, a morte da moderação e do centro político, que é aquilo que na verdade temos assistido nos Estados Unidos nos últimos anos. Eu diria que Trump tem uma base fiel, aparentemente mobilizada, pelo menos parece nos comícios, na ordem dos 30% e muitos, 40% e poucos%. Veremos se a mobilização anti-Trump será maior. Ela tem pelo menos uma base maior, ou seja, Donald Trump tem esse enorme paradoxo, é o líder político mais popular dos Estados Unidos, 40-42%, com cerca do dobro da popularidade dos líderes do Congresso, democratas ou republicanos, mas é também o líder político mais impopular dos Estados Unidos, com 53% de desaprovação, que é normal, porque o Presidente é também a pessoa mais importante e mais notória daquele sistema.
Chamando Almeida, e do lado democrata há, como já referiste, uma nova onda de candidatos, há uma participação feminina sem precedentes, há uma agenda claramente progressista, mas se desta vez os democratas não conseguirem mobilizar as suas bases contra Trump, uma eventual derrota pode ser mais traumática, eu diria quase, que a de 2016 na presidência, e comprometer definitivamente 2020, numa altura em que nomes de possíveis aspirantes presidenciais são, por exemplo, Elizabeth Warren e Joe Biden, ambos com muito mais de 70 anos.
Sim, a questão é essa. Eu insisto, é preciso ter algum cuidado para fazer extrapolações para 2020. Lembremos-nos, há 4 anos os democratas tiveram das maiores derrotas da sua história e depois, 2 anos depois, Barack Obama foi reeleito. E, portanto, há 8 anos, e, portanto, depois, 2 anos depois, há 6 anos, Obama foi reeleito. Isso poderá eventualmente acontecer com Donald Trump. Portanto, não me parece, sinceramente, que a reeleição de Donald Trump esteja em jogo amanhã. Do lado democrata, de facto, tendo em conta o que aconteceu há 2 anos, era esperado que, nesta altura, estivessem mais preparados para capitalizar politicamente. Há uma espécie de esquizofrenia política dos democratas entre manter-se com a herança mais moderada, mais centrista de Obama e de Hillary, ou ir por uma via mais esquerdista de Bernie Sanders. Muitos dos afiliados políticos de Bernie Sanders ganharam as primárias democratas contra candidatos apoiados por Obama e Hillary. Isso aponta para uma certa polarização à esquerda. É verdade o que disseste, vamos certamente assistir a muitas mulheres. Este vai ser certamente o Congresso da história dos Estados Unidos com mais mulheres, isso é uma coisa positiva. As minorias continuam em ascensão e os Estados Unidos também são isso. Embora com um presidente como Donald Trump, herdeiro de uma maioria branca, ainda resistente à mudança no poder na Casa Branca, Branca, a verdade é que, ao mesmo tempo, estamos a assistir à continuação de emergência de outras minorias. É esse também o lado interessante da América, um país heterogéneo e contraditório.
No teu livro, Isto Não É Bem, um Presidente dos Estados Unidos, disponível nas livrarias a partir desta terça-feira, defendes que Trump atua como um fator de absoluta disrupção no status quo político norte-americano e internacional. O que é que podemos esperar de Trump, pelo menos até ao final deste primeiro mandato?
Bom, a verdade é que ele, como dissemos há bocado, está a cumprir. E isso não é bom, porque Donald Trump, em apenas 2 anos, estabeleceu novos lows, novos fundos para a política americana. Não é, ainda hoje, 2 anos depois, é estranho para mim olhar para Donald Trump e vê-lo como presidente dos Estados Unidos. É uma perplexidade, este livro é uma confissão de uma perplexidade. Faço um statement no título: isto não é bem um presidente dos Estados Unidos. É, obviamente, um título provocador. Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos, isso não vai em causa, mas não é bem um presidente dos Estados Unidos pela forma como se comporta, como pisa os seus poderes presidenciais, não respeitando outros poderes, como assume votos expiatórios constantemente em relação aos mídias, às vezes ao Poder Judicial, às vezes aos autores políticos e às vezes até a pessoas do seu próprio partido. A culpa nunca é dele, pela forma como destrata aliados permanentes dos Estados Unidos e se aproxima de uma forma quase desconcertante de ditadores ou de líderes autoritários, refazendo a forma como olhamos para os Estados Unidos como um farol de referência democrática e de liberdade. E
mas até aqui, o sistema de garantias e de liberdades e dos chamados checks and balances não tem funcionado, não tem servido para blindar a qualidade da democracia norte-americana?
No essencial sim, mas só na parte mais dramática e extrema. Ou seja, travel ban, os juízes não deixaram que o presidente não respeitasse a Constituição e não deixaram passar com essa lei, foi positivo, depois de alguns dias de perturbação nas fronteiras e nos tribunais e nos aeroportos. No entanto, tem havido crescentemente alguma noção de que alguns poderes podem estar em causa. A forma como a maioria republicana no Congresso está a conseguir, de alguma maneira, frenar, travar as investigações da Comissão Mueller, embora a Comissão Mueller tenha já avançado para acusações fortes, mas a verdade é que se nota aqui alguma questão. É verdade, por exemplo, que no caso das cartas armadilhadas contra elementos do Partido Democrata, o sistema funcionou de forma perfeita, de forma muito rápida, protegendo as pessoas. Os serviços secretos estão completamente blindados a qualquer tipo de interesse político mais obscuro. A verdade é que há um ambiente que não é normal, e esse é um episódio disso, ou seja, o presidente não pode ter responsabilidade diretamente, mas olhando para os alvos daquelas cartas, de facto, um seu apoiante, na verdade, passou das palavras às ações. Há uma perturbação americana nesse aspecto.
Mas, por exemplo, para terminar, tomando, por exemplo, esta caravana de imigrantes, na sua maioria honduranhos, um presidente republicano pode responder a um desafio desta natureza de outra forma que Trump está a fazer, tirando, evidentemente, a questão da retórica e a questão da frase, enfim, respondam com tiros se atacados com pedras.
Eu acho que pode, na perspectiva em que essa retórica é também importante para perceber uma certa forma de se comportar na sociedade. Ou seja, a maneira, se o presidente fala assim e trata assim essas pessoas, ele está quase a legitimar que outros cidadãos o façam. E isso não é a América. A América é um país que cresceu pela integração e absorvendo...
Mas a América não pode, de repente, abrir a porta a 30 mil imigrantes para todos os efeitos.
Mas não é o caso, não são 30 mil. A verdade é que essa caravana, que neste momento estará com 14 mil, estima-se que só cerca de 3 mil possam chegar à fronteira dos Estados Unidos com o México, e dentro desses, alguns entre 1.000 e 1.500 tenham condições, reúnem condições de obter estatuto de asilo, ou estatuto de tal maneira que se pudesse deixar entrar. E dentro disso há muitas mulheres, muitas crianças, e portanto essa ideia de grande invasão de gangues muito perigosos que pudessem a segurança nacional, olhando para os factos, é um bocadinho ridícula. Agora, do ponto de vista da percepção, Donald Trump está a jogar com isso como ninguém.